Senhor presidente, em homenagem ao jornal que o Le Monde já foi, eu vou lembrar aqui de uma expressão francesa que diz chercher midi à 14h, procurar meio-dia às 14h. É o descompasso. O jornal diz que as vítimas da tragicomédia em que o Brasil está metido, infelizmente, são os brasileiros. Claro, os brasileiros são vítimas da pilhagem e da má gestão que ocorreu durante anos contínuos de governo do lulismo e do petismo. Diz também que a sucessora do adorado presidente Lula, de fato, eles estão procurando meio-dia às 14h. Eu queria dizer, presidente, que o Fiat Elba, que enquadra o presidente, o ex-presidente da República, Collor, nos crimes de responsabilidade que originaram o impeachment, o Fiat Elba deste governo são R$1,7 bilhão de descumprimento da lei orçamentária pela edição de decretos. Isso está na Constituição, senhor presidente. Não há nada que qualquer retórica aqui possa induzir a outro entendimento. Aliás, nós estamos vendo em boa medida aqui uma aula de licenciosidade em matéria de gestão. A senadora Lúcia Vânia perguntou ao senhor Barbosa sobre as obrigações da União junto às instituições de crédito federais. O senhor Barbosa defendeu a suposta legalidade desse procedimento. O senhor Ivan Marques, procurador, disse que as emissões de título da dívida... Eu queria saber, mais uma vez, porque ele não respondeu isso à senadora Lúcia Vânia, senhor presidente, se ele está de acordo, se isso está de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda 357 de 2012, e que esta portaria previa, estranhamente, no inciso 3º do artigo 7º, que esses débitos só seriam devidos 24 meses depois do período de apuração. Ora, se a dívida já está apurada, ela já é devida e ponto. Senhor Barbosa, o senhor considera que a portaria 357, de fato, é suficiente para justificar as pedaladas e a contabilidade criativa?
Senador José Aníbal, o depoente com a palavra.
O pagamento ao que a Vossa Excelência se refere é o PSI do BNDES. Isso foi autorizado pela lei do PSI, uma lei de 2009, em que estabelece que fica o governo autorizado a dar subvenção na forma de equalização de taxa de juros para investimentos ao BNDES e à FINEP, na forma regulada pelo Ministério da Fazenda, na forma de portarias. Em 2012, esse prazo de 24 meses foi fixado inicialmente pela portaria 122 e depois repetido pelas portarias subsequentes. Esse pagamento e essa metodologia foi objeto de análise das contas presidenciais de 2012, 2013, 2014. Só foi objeto de questionamento na análise das contas de 2014. Após essa análise, o TCU recomendou que não se diferisse o prazo entre a apuração e o prazo entre o pagamento. Sobre isso, o governo recorreu, fez primeiro um pedido de embargo, depois fez um pedido de reexame. O TCU concedeu o pedido de reexame com efeito suspensivo. E, nesse intervalo, tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério do Planejamento trabalharam em alternativas para que se pagassem esses passivos no tempo mais rápido possível, como havia sido a orientação do TCU. Essa decisão se torna final em outubro de 2015 e, a partir de então, se muda a portaria, se adota a portaria 950 em 2015 e se estabelece que, a partir da apuração, tem que ser pago em 5 dias úteis. Então, o pagamento estava regular, enquanto essa portaria foi considerada regular, o pagamento mudou a partir da recomendação do TCU que se modificasse essa metodologia, o que foi feito em dezembro do ano passado.
Obrigado, senador José Aníbal. Vossa Excelência tem a palavra para a réplica.
Senhoras e senhores senadores, Quem assinou essa portaria dos 24 meses, substituída no ano passado por recomendação do TCU, por 5 dias, 24 meses, são, faz as contas aí, 700 e alguns dias, não é? 770 dias. Quem assinou essa portaria foi o senhor Nelson Barbosa. Ele, como ministro interino da Fazenda, arquitetou um esquema fraudulento de contabilidade, como de próprio punho, criou um disfarce jurídico para esconder a profunda ilegalidade dos procedimentos adotados por ele e pelos demais membros da equipe econômica, à época, que levaram a cabo, vou lhe dar esse benefício da dúvida, por ordens que vinham do Palácio do Planalto. Não é possível que o tenham feito de iniciativa própria. Eu queria também acrescentar que a resposta que o senhor deu ao senador Tarso Gereissati, dizendo que aos bancos privados foi pago tempestivamente e aos bancos públicos não, indica claramente a violação do artigo 33 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quero dizer aqui, novamente, os brasileiros que estão ouvindo essa testemunha estão vendo uma aula de licenciosidade e de contabilidade criativa. Não podia ser diferente. O senador Écio Neves perguntou ao senhor Barbosa em que dimensão as eleições de 14 levaram a equipe econômica a não tomar as medidas necessárias a pelo menos mitigar o rombo, o buraco em que eles jogaram o Brasil totalmente no ano seguinte. Eu acabei de dizer, senhor presidente, isso está na revista Veja, destacadamente, que o PT é um partido fora da lei. Para o PT, a lei é um papel que não precisa ser cumprido.
Senadora Vanessa, pela ordem.
Presidente, eu
na verdade,
aqui.
Houve uma alusão
artigo 200,
ao partido.
Artigo 212 Sim. do Código do Processo Penal, que Vossa Excelência tem repetido inúmeras vezes, presidente, aqui. Inclusive, todos nós estamos sujeitos à abordagem de Vossa Excelência. Eu, pessoalmente, fui e não vi problema nenhum nisso. Sim. Ocorre que todos os oradores últimos que falaram, eles levantam fatos relativos a 2014, levantam fatos relativos a presidente da República em atos que não tem nada a ver. Agora mesmo, senhor presidente, falam novamente, não tem nenhum partido político aqui sendo julgado.
Pois não.
E falam e condenam, não é possível, senhor presidente. Tem que ser, tem que ser cumprido para eles também o artigo 212.
Eu já recebi, senador Vanessa, respeito do ponto de vista de Vossa Excelência, eu já recebi esse pleito que vem da liderança do PT, dos partidos de apoio à presidente afastada. Quando me veio esse pleito, relativamente a questões que dizem respeito a fatos pretéritos, eu intimamente imaginei e constato isso, e todos constatam, que o eminente ex-ministro Nelson Barbosa, que ora depõe, não é hipossuficiente e tem todas as condições de dar as respostas adequadas. Agora, quando Vossa Excelência pede a palavra para repudiar uma alusão ao partido da base, eu acho que Vossa Excelência tem o direito de fazê-lo. Mas, pela ordem, primeiramente o senador Cássio, depois Vossa Excelência. Vossa Excelência. Senador Cássio, depois Vossa Excelência, pela ordem.
Senhor presidente, pois desta não. forma, então, eu vou pedir o reparo retroativo a todas as alusões que foram feitas ao PSDB e outros partidos que hoje compõem a base do governo.
Pois
durante
não.
todo esse processo, os petistas e dilmistas fizeram referências desairosas ao partido ao qual estou filiado, vários outros senadores e senadoras. Então fica consignado o meu pedido retroativo,
pois não,
de reparo, diante da generosidade de Vossa Excelência, como já foi creditado o tempo, eu peço o crédito do reparo retroativo.
Pois não. Eu acho que essa presidência vai ter muito trabalho analisando as petições para riscar determinadas expressões dos autos que, a juízo dos eminentes senadores, não condizem com o fim almejado pelo processo. Doutor José Eduardo.
Obrigado, senhor presidente. E apenas para afirmar um protesto. A testemunha foi arrolada pela defesa. E ela não comparece aqui como ré, para receber imputações de crimes. Toda testemunha tem que ser tratada com a devida urbanidade, como todos os seres humanos, em qualquer condição da vida, também tem que ser. Então, eu firmo meu protesto, não vejo sentido uma testemunha aqui comparecer e ter sua imagem expostas com imputações da natureza que foram feitas pelo senador. Meu mais veemente protesto em defesa, não só dessa testemunha, mas de quaisquer pessoas que venham testemunhar perante esta casa.
Pois não. Eu aduzo que a testemunha é um colaborador da justiça e tem que ser respeitada, certamente. Senador Mocca.
O mesmo tratamento também fosse dado ao doutor Júlio Marcelo e ao auditor do Tesouro, o doutor Dávila, porque foram bastante agredidos aqui, quando aqui vieram testemunhar. E eu não vi essa mesma defesa do eminente advogado de defesa da presidente Dilma.
Pois não, fica consignado a observação de Vossa Excelência. Quem pede a palavra pela ordem? Senador José Pimentel.
Senhor presidente, até o presente momento, nós temos feito um esforço muito grande para acolher todos e respeitar a todos. Não teve nenhum protesto nas duas primeiras testemunhas, porque não teve agressão. Se tivesse, a advogada de acusação assim teria procedido, como está sendo feito agora pelo advogado de defesa. Por isso, nós vamos continuar nosso trabalho, senhor presidente, pedindo
pois
a Vossa Excelência.
Também fica... A calhação das notas taquigráficas? Pois não. Oportuno, Vossa Excelência requeira, nós vamos estudar essa questão. Doutora Janaína Pascoal, com a palavra, por favor.
Muito obrigada, Excelência. Uma observação. A bem da verdade, as considerações que vêm sendo feitas com relação... Perdão, Excelência. As considerações que vêm sendo feitas com relação à atuação do ex-ministro não são imputações nem acusações feitas pelos senhores senadores ou, eventualmente, pela acusação. São imputações feitas pelo procurador Ivan Marques, no parecer que eu acabei de ler alguns trechos e o colega me acusou de falta de lisura por ter lido trechos de um documento exarado por um procurador da República que vem sendo citado aqui apenas parcialmente. É interessante isso. Eu juntei de novo o parecer, não foi como bis in idem, é porque eu entendi que a outra parte não estaria lendo o documento na íntegra. E se eu fui acusada de falta de lisura por ler trechos de um parecer exarado por um procurador, e é ele quem diz que houve fraudes, e foi ele quem disse que foi uma estratégia inadmissível essa história dos 24 meses que sequer foram observados, não fui eu, foi doutor Ivan Marques, eu digo que o colega, com todo respeito, comete uma crueldade ao trazer uma pessoa para prestar depoimento sobre fatos dos quais ela é acusada, ainda que numa outra instância. É uma situação extremamente delicada. A testemunha está respondendo em outra esfera, pelos mesmos fatos. O procurador da República escreveu, foi fraude, eu não estou mentindo, está aqui. Então, se eu, eventualmente, na opinião do colega, agir com falta de lisura, entendo que é quase uma crueldade o que se está fazendo com esta testemunha. E gostaria apenas de completar a minha fala, estou no meu tempo ainda. Houve uma informação de que teria sido solicitada a oitiva do procurador. É verdade, foi solicitada na comissão quando os trabalhos já estavam encerrados. Foi solicitada aqui no plenário quando já se estava para votar o relatório apresentado pelo senador Anastasia. Porém, as pessoas precisam saber, o plenário precisa saber. A defesa teve o prazo para apresentar a contrariedade ao libelo. A defesa teve a oportunidade de arrolar 6 pessoas. Por que não arrolou o procurador Ivan Marques? Eu sei que o colega vai dizer, a senhora não tem que me pedir satisfações, mas na medida em que se trazem ao plenário esclarecimentos no sentido de que tentaram ouvir o procurador e a acusação não permitiu, me desculpe, a defesa não quis ouvir o procurador. Por que não quis? Porque sabe que o procurador vai dizer que todas essas operações foram fraudulentas, como ele inclusive escreveu. A defesa preferiu trazer pessoas para serem expostas aqui, que elas estão precisando se defender em outra esfera, e é muito difícil a pessoa ter que se defender e precisar falar de maneira objetiva sobre os fatos. A defesa trouxe pareceristas, trouxe o advogado da presidente em outra instância, que é a próxima pessoa a ser ouvida, trouxe uma testemunha que foi nomeada para um cargo público, nem puderam trazer aqui no plenário, e não arrolou o procurador. Então, com todo respeito, eram essas as informações que eu queria trazer, senhor presidente.
A defesa pede a palavra pela ordem, está concedida.
Não pretendia falar, mas fui instigado a fazê-lo, por razões óbvias. É evidente, e agradeço a intervenção da nobre denunciante, eu não arrolei o parecer, não arrolei a nobre testemunha Ivan Marques para aqui comparecer, porque nunca imaginei que seu parecer fosse deturpado. Ele teve que fazer uma nota para deixar claro o que disse. Se eu soubesse o nível de deturpação que seria feito desse parecer, eu teria chamado sim. E eu estou falando, eu ouvi. Por gentileza, eu acho que não recomendo a boa ética que o Bastianese me interrompa. Então, diante desse quadro, quero também dizer que em nenhum momento o Ivan Marques citou a testemunha. Ache no parecer, ele como acusado, ele deixa claro. Me permita terminar, só me permitir eu concluir. Presidente, não é possível. Quando eu falo que ele não cita... Não o cita como acusado. Ele diz que em 2015 ainda não identificou a responsabilidade. Citar nome, se cita, porque ele foi ouvido. Ora, quando eu digo que ele não cita como acusado de ato de improbidade. Aliás, a nota que eu juntei aos autos, que Vossa Excelência também juntou com o Bis in Idem, diz claramente isso, que em 2015 não estava a apuração. Em 2014 está vendo ainda quem é o responsável. Então, portanto, você, senhoria, utilizar esse parecer para acusar a testemunha indiretamente, como se eu estivesse fazendo um ato desumano, com a devida vênia, o parecer não fala nada, ele não é acusado, ele é uma pessoa que comparece para explicar os fatos com a sobriedade que o fez. Não me parece correto, portanto, que se impute a testemunha a condição de criminoso, como foi feito, nem que se utilize um parecer que não o acusa para dizer que ele é acusado. Não me parece correto, senhor presidente. Eu faço o meu mais veemente protesto, porque isso atinge a imagem de pessoas, a honorabilidade de pessoas, sem nenhuma justificativa. Testemunhas têm que ser tratadas com dignidade. É o protesto que eu faço veementemente em nome da defesa, senhor presidente da República.
Senador Raimundo Lira, com a palavra.
Senhor presidente, foi dito aqui, eu não estava presente, estava no gabinete, eu vi através da televisão que o presidente da comissão especial havia indeferido o depoimento da testemunha doutor Ivan Marques, o procurador Ivan Marques. Realmente foi, mas eu não podia em nenhuma hipótese aceitar, porque já tinha concluído a parte das oitivas de testemunha. Então, o que nós respondemos foi que, caso haja interesse da defesa de ouvir o doutor Ivan Marques, o procurador Ivan Marques, que o faça no estágio do julgamento da ex-presidenta, ou melhor, da presidenta afastada Dilma Rousseff. Era esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer.
Eu me lembro que houve um recurso com relação a essa decisão de Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, e eu indeferi. Senador Raimundo Lira, eu me recordo que houve um recurso dessa decisão de Vossa Excelência à minha pessoa, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu mantive a decisão de Vossa Excelência, dizendo então que se quisessem que arrolasse essa testemunha nesta fase, o que não foi feito. Apenas para complementar o esclarecimento que Vossa Excelência presta agora. Bem, eu queria apenas fazer uma informação ao egrégio plenário. Nós temos ainda a resposta do depoente, depois nós temos ainda as questões da senadora Rose de Freitas, faremos uma pausa para o jantar por volta das 18 horas, temos 14 inscritos, contando ainda a intervenção da defesa no que toca à testemunha seguinte, teremos ainda os trabalhos alongados por mais quase 3h30. De maneira que sairemos daqui, nos meus cálculos, se tudo correr bem e não tivermos mais nenhum incidente, por volta das 10 horas da noite. Portanto, eu peço encarecidamente a Vossas Excelências a colaboração necessária para que possamos prosseguir, terminar essa fase, ouvirmos o doutor Nelson Barbosa, fazemos uma pausa e voltamos e acabamos, então, a oitiva das testemunhas em tempo razoável. Muito obrigado a todos. Palavra com o depoente.
Ainda sobre os pontos levantados pelo senador José Aníbal, queria esclarecer para Vossa Excelência que, sobre a pergunta do senador Tasso Gereissati, eu disse não ter conhecimento de atrasos em pagamentos de equalizações para bancos privados, porque isso não foi questionado pelo TCU, não foi questionado pelo Ministério Público, pelo procurador do Ministério Público junto ao TCU. Pode haver ou não. Isso é uma questão que deve ser endereçada ao Tesouro Nacional, ao Ministério da Fazenda. Eu não tenho conhecimento de reclamações de atrasos a bancos privados. Se eles ocorreram ou não, eu não posso afirmar com exatidão nesse momento. Sobre o segundo ponto, a acusação que o senhor me faz de ter cometido uma suposta fraude ao editar a portaria 357, reitero que essa portaria está amparada na lei, que essa portaria foi objeto de análise por parte do Ministério Público, que não detectou o crime penal e agora está investigando se há alguma improbidade ou não, e esse é um processo em andamento, não há ainda uma decisão. O próprio TCU ainda está investigando isso. As autoridades se manifestaram para o TCU, esse é um processo que está sob responsabilidade do ministro José Múcio, que ainda vai se pronunciar sobre isso. Então eu me guardo o direito, nobre senador, de que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. E quem vai julgar isso vai ser o Ministério Público, a Justiça Federal, quem vai julgar isso vai ser o TCU.